O Diário do Transporte noticiou já no sábado, em primeira mão, uma circular da SP Trans determinando o seguinte: a partir de hoje, segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, nenhum ônibus mais a óleo diesel, movido a óleo diesel, pode ser incluído na frota da capital paulista. Hoje a SP Trans já mandou uma nota dizendo que vai ter um cronograma específico para micro-ônibus, midi-ônibus, já que o mercado não tem muito desses modelos elétricos. Para entender um pouquinho mais, a gente está na ponta da linha com o presidente da SP Urbanos, que é a entidade que reúne as empresas de ônibus da capital paulista, Francisco Cristóvão. Francisco Cristóvão, inicialmente, teve algum debate com as empresas? As empresas foram avisadas? Como que foi esse procedimento?
Bem, a gente vinha discutindo com o poder concedente, né, na figura dos técnicos da SP Trans, as questões técnicas. Nós temos como necessidade o cumprimento da lei de mudança climática, nós temos um compromisso contratual, quando as empresas assinaram em setembro de 2019 os novos contratos de concessão, lá tem uma tabela que estabelece a redução anual dos três principais poluentes, né, o CO2, o material particulado e o NOx, tudo conforme estabelecido. E nós vimos tratando essas questões. Mais recentemente, as empresas todas, porque têm que, né, cumprir com essa obrigação contratual, começaram a fazer entendimentos com os fabricantes. Né? E aí hoje nós já estamos com alguns fabricantes instalados, nós temos a BID, nós temos a Higer em processo de instalação, nós temos o ônibus elétrico da Marco Polo, nós temos a Eletra com uma capacidade de produção muito ampliada, né? Eles até mudaram de instalações para poder atender ao mercado, né? E já tem os seus modelos, tem mais de um modelo inclusive para poder atender as necessidades do mercado. Enfim, nós, cada empresa buscando as negociações com os fabricantes, buscando também negociações com os órgãos de financiamento. Chegamos a cogitar de um financiamento de um fundo de investimento canadense com recursos com juro bem facilitado, porque é dinheiro para aplicar em redução de emissões, etc. Então, todas essas questões vinham sendo tratadas. Então, não posso dizer que esse assunto surgiu da noite para o dia. Entretanto, a decisão, né, de proibir, né, a introdução, né, de ônibus diesel a partir de hoje na frota, né, da cidade de São Paulo, isso nós não estávamos negociando. Isso surgiu, né, como uma decisão, né, do poder concedente. Nós somos obrigados a acatar essa decisão, mas, né, hoje eu já fiz os contatos necessários, já procurei o presidente da SP Trans para poder ver com ele os desdobramentos dessa medida. Nós temos várias empresas que estão com pedidos colocados nos fabricantes, né, ônibus diesel em produção. Bom, se eu for seguir à risca o que está escrito naquela circular, esses veículos não poderão ser, né, os veículos que venceram a vida útil não poderão ser substituídos por esses que estão em fase de produção pela indústria, né? Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Outra, né, nós temos as diversas rotas, né, de utilização de veículos menos poluentes. Nós temos veículos elétricos, nós temos veículos a biocombustíveis, nós temos veículos movidos a gás metano, nós temos os veículos movidos a célula de hidrogênio, o biocombustível e a célula de hidrogênio ainda em desenvolvimento, né, mas o gás metano e os veículos elétricos movidos a bateria, né, não estou nem falando dos trólios, né, movidos a bateria, esses veículos já são uma realidade. Nós temos fabricação local. Agora, tudo isso precisa ser discutido, né? Porque cada empresa pode fazer a sua opção, né? Agora tem um problema. Se alguma empresa tivesse que optar pela utilização do biocombustível, ela agora não vai poder fazer isso mais, porque o biocombustível, ele substitui o óleo diesel na proporção que for necessária, 10%, 20% ou até 100%. E você não precisa de fazer nenhuma alteração no motor diesel, ciclo diesel. Ué, mas se eu não posso ter mais veículo com motor de ciclo diesel, significa que a rota do biocombustível foi eliminada desse processo de utilização, né, de veículos com que produzem menos poluição, né? Enfim, há uma série de questões que agora precisam ser esclarecidas e nós já estamos tratando de marcar as reuniões aí para poder esclarecer isso e ver o que, que realmente significa, né, essa circular que nós recebemos aí no final de semana.
Mesmo que seja, por exemplo, o que está comprado, por exemplo, esses ônibus que estão em produção, o que está comprado vai poder entrar, que isso que também tem que ser esclarecido, né? Se essa inclusão significa registrar na SPTrans ou comprar mais, né, novos, né? É possível atender, tecnicamente falando e até economicamente falando, é possível atender essa circular?
Olha, Adamo, eu sempre, né, discuti que essa, a mudança do perfil tecnológico da frota de São Paulo passaria inevitavelmente por três discussões separadas, porém interligadas, que seria a disponibilidade tecnológica, a confiabilidade da tecnologia escolhida ou das tecnologias e a razoabilidade dessas tecnologias que deverão ser implementadas. Então, no que diz respeito à disponibilidade, hoje nós temos um parque instalado já, né, com a Mercedes com seu chassi próprio, a Eletra com condição de, né, fazer a montagem de chassi, powertrain e carroceria e atender boa parte do mercado, eu diria. A BID já está instalada aqui, já fornecendo alguns ônibus elétricos que circulam hoje aqui em São Paulo. Nós temos 18 ônibus elétricos circulando na empresa Transwolf. Nós temos os 12 veículos que foram entregues na cidade de São José dos Campos e outros que já foram encomendados à BID. A Higer está sendo instalada, né, no Nordeste, né, para poder produzir ônibus elétricos. Então, o que diz respeito a Marco Polo, não podia deixar de mencionar, a Marco Polo deixa de ser apenas um encarroçador e passa a ser a produtora de um veículo elétrico completo, né? Então, na linha da disponibilidade tecnológica, eu acho que avançamos bastante. Agora, vamos discutir o segundo aspecto, a confiabilidade. Essas tecnologias precisam passar por testes muito complexos e completos para que a gente possa dizer que essas tecnologias são confiáveis. As condições operacionais aqui em São Paulo são muito adversas. Nós temos não só aqueles veículos que têm que operar na extrema periferia e lá as condições geográficas, as condições do sistema viário deixam bastante a desejar, mas nós temos, inclusive, próximo à área central, ruas e avenidas com valeta, com lombada, com raio de circunferência que não é o mais adequado, os veículos quando fazem a curva pegam na calçada, então coisas dessa natureza. Então a confiabilidade, nós ainda não temos o domínio dessa questão, de saber que, olha, não, essa tecnologia é absolutamente confiável, está disponível, é confiável e pode ser, né, utilizada, né, para a substituição dos ônibus diesel. Isso agora nós vamos entrar no terceiro, a chamada razoabilidade. Quanto custa, né, cada uma dessas tecnologias? O que eu posso te dizer é que um ônibus elétrico ele custa 3 vezes mais do que um ônibus diesel equivalente. Né? O custo operacional, sim, o custo operacional, porque esses veículos são depreciados e têm uma vida útil mais longa, o custo operacional está na ordem de 10% a 15% a mais do que um diesel equivalente. Mas o desembolso inicial para poder adquirir esses veículos é de 3 vezes. Então, a empresa que vai tomar esses recursos, né, ela tem que ter capacidade de pagamento, né, desse investimento que deverá fazer para poder atender as necessidades aí contratuais.
Teria de aumentar o subsídio.
Pois é, isso aí vai levar a um custo de produção do serviço maior. Consequentemente, esse custo sempre deverá, né, ser, do outro lado da equação, ou ele é jogado na tarifa, ou a tarifa é mantida como está sendo, diga-se passagem, o prefeito já tomou a decisão de não aumentar a tarifa, mesmo tendo os insumos, o óleo diesel, o preço das peças, o pneu, tudo subiu, mas ele manteve a tarifa 4,40, né, mas o subsídio, né, subsídio sempre ao passageiro, né, tem que aumentar muito, né? No ano passado, nós já trabalhamos com, né, um subsídio da ordem de 3,2 bilhões de reais, estimado para esse ano, acima de 5, né? Aí, sem a mudança da tecnologia. Se nós mudarmos a tecnologia, nós temos que ter esses recursos garantidos. E tudo isso previsto em contrato, assinado, né? Não dá para simplesmente tomar uma decisão com esse impacto, né, com essa extensão, né, sem que todos esses aspectos, ou seja, o aspecto da tecnologia, o aspecto, né, da capacidade de produção da indústria, o aspecto da remuneração adequada, né, dos investimentos e do custeio da operação, tudo isso tem que estar equacionado antes de soltar, né, uma determinação, né, como essa, que, do nosso ponto de vista, não há o que discutir. tem que ser cumprida, né? Para ser cumprida, o poder concedente determina e nós, né, temos que cumprir. Nós vamos atrás de cumprir essa determinação. Mas as consequências disso não estavam todas sanadas, do meu ponto de vista.
Então, quer dizer, é possível, pelo menos da disponibilidade, confiabilidade, razoabilidade, são incógnitas ainda, mas as empresas vão cumprir, né? A não ser que a SP Trans esclareça mais alguns detalhes. Agora, subsídio, então, vai ter que aumentar.
Olha, eu prefiro trabalhar com o seguinte: o custo de produção do serviço vai aumentar. Né? Eu tenho veículos que custam mais caro, né? E o custo operacional, eu já mencionei, é da ordem de 10% a 15% a maior do que o do diesel. Então, custo, né, de investimento maior, custo operacional maior. Isso traduz-se em necessidade de uma remuneração maior, né, para que as empresas possam, né, ter os seus custos todos cobertos. Né? Agora, do outro lado da equação, isso é coberto, esse custo, por tarifa ou subsídio. Se mantiver a tarifa ao valor, né, atual, tem que aumentar o subsídio. Se subir um pouco a tarifa, o subsídio poderá ser menor. Mas essa decisão, ela é do prefeito, ela é um ato discricionário do prefeito, né, no que diz respeito a definir quanto que, né, ele fixa a tarifa e quanto precisa de subsídio para poder cobrir a diferença que falta para remunerar justa e adequadamente as empresas. Até porque elas estão sendo instadas a fazer um investimento, né, por determinação do poder concedente. O poder concedente disse: a partir de agora não entra mais nenhum ônibus diesel no sistema. Só entra veículo de outra tecnologia. Ele não, é verdade, não foi especificado que só entra veículo movido a tração elétrica. Né? Ele deixou em aberto isso. Mas qualquer das tecnologias disponíveis, né, elas são mais caras do que o ônibus convencional movido a óleo diesel.
Agora, se não fizesse também uma circular como essa, as empresas de ônibus se mexeriam para comprar de uma maneira significativa ônibus elétricos ou de outra tecnologia? Embora que em nota para a gente, a SP Trans cravou o ônibus elétrico, né? Tudo bem, o senhor falou sobre essa tratativa com o fundo canadense, algumas empresas já estão negociando com a Mercedes, com a Eletra, conversando com as outras produtoras, mas será que isso também não seria necessário para as empresas não se acomodarem, continuarem comprando a diesel, sendo que poderiam já comprar um pouco mais elétricos?
Nós temos que cumprir, né, como eu já mencionei, Adamo, uma obrigação contratual. Lá no contrato tem uma tabela que nos obriga a uma redução gradual, ano a ano, das emissões de CO2, material particulado e NOx. Então, se nós estamos cumprindo, né, com a obrigação contratual, nós podemos dispor de mais tempo para equacionar essas questões econômicas, financeiras e, digo mais, até o modelo de negócio. Né? O modelo de negócio que vem sendo praticado em algumas cidades, por exemplo, em Santiago do Chile, né, na Colômbia, em Bogotá, né, mesmo aqui no Brasil há algumas tentativas sendo feitas, onde, né, a concessionária de energia, junto com o fundo de investimento, eventualmente junto também com os operadores e tal, eles montam, né, uma sociedade de propósito específico para fazer a aquisição do material rodante, ou seja, para adquirir os veículos, e disponibilizam o veículo para as empresas concessionárias operarem. Esse modelo está sendo discutido, né, em vários lugares, né, ele não é um modelo fácil, ele exige garantias, né, garantias que a prefeitura não estava acostumada a dar, porque quando nós assinamos um contrato, a garantia é implícita, está lá. Né? Nós temos, né, um contrato assinado com a prefeitura, mas a prefeitura não aumenta as garantias. Quando a empresa privada vai tomar dinheiro emprestado para poder adquirir frota, o garantidor não é a prefeitura, né? É a própria empresa. Já no caso, né, por exemplo, do Santiago do Chile, a concessionária de energia, a Enel, que coincidentemente é a mesma concessionária que nós temos em São Paulo, ela fez os investimentos, mas ela tem uma garantia do governo. O governo garantiu o pagamento caso, né, a empresa operadora, né, não cuide de ressarcir os investimentos e tal, não sei o quê. O governo é que garante, né, o pagamento para o investidor. E a empresa operadora fica com o custo da operação apenas. Aí é uma discussão técnica aí, que o pessoal chama de CAPEX, de OPEX e tal, mas que eu não quero nem entrar por esse caminho. O que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: as nossas empresas operadoras aqui de São Paulo, né, elas vinham discutindo esse assunto na, lato senso, na questão da tecnologia, nas questões econômicas, nas questões de modelo de negócio, tudo isso vinha sendo tratado. No que diz respeito à tecnologia e questões econômicas e financeiras, era exatamente com a SP Trans que nós íamos fazendo as tratativas, né? Já a parte de modelo de negócio, aí cada empresa vinha discutindo no mercado a melhor solução, aquela que ela é, né, mais adequada para o tipo de empresa, para o porte de empresa, que aqui em São Paulo também nós temos todo tipo de empresa, né? Nós temos empresas pequenas, médias e muito grandes, né? Tem uma empresa com 1.500 ônibus, tem uma empresa com 700 ônibus, tem uma empresa com 200 ônibus. Cada uma dessas empresas tem o seu modelo, né, de sustentação econômica, de forma de dar garantia, né, para fazer a renovação do seu parque, né, de veículos, né, da sua frota e inclusive das suas instalações fixas também quando é necessário, né?
Perfeito, Francisco Cristóvão, a gente agradece bastante sua participação aqui no Diário do Transporte.
Eu que agradeço, Adam, estamos sempre aqui à sua disposição.